Lá vem ele, Reinaldo Azevedo, ao vivo. A minha cadeira caiu enquanto eu falava com você. Eu apertei o botão aqui, ó. Olha que chique.
Eu até tinha botado um papelzinho preto assim, ó, na câmera, para
Só
cobrir tudo.
para causar um suspense. Será que ele veio? Será que ele não veio? Olha aqui,
Ele vem?
porque ele está aqui
Como diria compadre
conosco.
Washington, será que ele vai, 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 não vem, não vem, não vem?
Será que ele vai? Vai, vai. A gente gosta de dancinha.
Um
Tudo
dia
bom
eu
com
gosto dos
você?
anjos, um dia eu gosto dos anjos, outro dia compadre Washington. A vida é assim que tem que ser.
Foi legal na quinta-feira. Passou bem o final de semana?
Muito bem, felizmente. E você,
Muito
tudo
bem,
bem?
que ótimo. Tudo bem, foi
Então tá
tudo
bom.
ótimo. Vamos que a semana começa com o noticiário e a gente quer tratar de muita coisa. Ó, começando o nosso Olha Aqui de hoje, nessa segundona, segunda-feira, dia 4 de março de 2024, a 1h02 da tarde. E a gente está aqui já aguardando a sua manifestação, a sua pergunta para Tio Rei. Tio Rei responde, nosso cardápio recheado para nossa ginástica mental de hoje. A gente vai falar
Isso.
aí sobre. Não dá para dizer ainda que é reta final, mas, segundo a apuração do Aguirre Talento, a Polícia Federal espera concluir, né, as investigações sobre a tentativa de golpe no país até junho. Então, há poucos meses aí de concluir.
Ok.
É, um pouquinho pela frente, mas teve o depoimento à Polícia Federal de quase 10 horas. Do general Freire Gomes. E segundo as declarações ali dele e as informações que o Aguirre conseguiu, e que também estão aí circulando pela imprensa, é de que ele falou sim, de que teve reunião, que participou de reunião, ou seja, ele que foi chamado de cagão, ele entregou muita coisa ali, hein? Segundo o Thales hoje falou para mim logo cedo, ele falou, ele com esse depoimento aí. Demonstrou que ele não é um cagão, não. Vamos ver o
É,
que ele
não.
falou ou não, né? O Fábio Van Garten publicou agora há pouco nas redes sociais, lá falando que é impressionante como a imprensa tem acesso. Até agora a gente não teve acesso a esse depoimento do Freire Gomes e a imprensa já tem acesso a esse depoimento. É, ele reclamando ali nas redes sociais. Bom, Tio Rei vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre outros assuntos aqui de hoje no nosso All News, como a própria coluna, né, do Reinaldo Azevedo, que está muito boa, recomendo a leitura, é bem interessante, ele falando sobre essa ideia aí do Hamilton Mourão da anistia. Está até em consulta popular. É uma consulta popular que não tem validade, mas é mais para que as pessoas opinem lá na página do Senado, se é a favor ou contra. E aqui o Reinaldo Azevedo fala, né? Por que o projeto do Hamilton Mourão, o vice do Bolsonaro, né? É uma delinquência legislativa. Em instantes ele fala sobre isso para a gente
Sim.
ao vivo. É muito boa a coluna. Vai lá ver. Teve também a falação toda do Ciro Gomes, né? Que as pessoas gostam. Falam, ah, eu quero que o tio Rei comente. O tio Rei já fica até com preguicinha. Mas acorda aí, tio Rei. Não fica preguicinha, não. A gente
Não,
quer ouvir.
não, não, comenta, comenta. O
Comenta com a
Ciro tem uma
gente.
frase, antes que você, o Ciro tem uma frase muito, há uma frase muito boa que define o Ciro, que é hoje, que é o seguinte: o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra, entende? É isso, né? Quem o ódio mata, quem sente ódio, né? Não aquele que é objeto do seu ódio, ou alvo do seu ódio.
A primeira vítima é você mesma, né? Isso,
É.
a psicanálise ensina, ajuda, né? Vai
Tudinho,
procurar
basta
ajuda,
falar.
né?
Exatamente.
Ó, já tem tanta pergunta chegando aqui, que legal. Ó, que mais, que mais, que mais, tio Rei, que a gente vai falar hoje?
Tem o ranking da Folha, 90, dos 99 itens avaliados, que eu acho muito bom do governo, né?
É.
Ranking não, uma avaliação de
Uma
99
ótima
itens.
reportagem, a manchete da Folha de hoje, uma análise sobre o governo Lula. Porque afinal, o governo Lula tá bem ou tá mal, né? E aí tem uma análise
Eu
aqui.
sempre disse que estava bem. Eu sempre disse que estava bem. Teve gente falando que estava mal, né?
Vamos.
Nós vamos falar aqui,
Vamos.
vamos, e vamos ver o que piorou, né? Se tem a ver
E
com o
vamos ver o
governo.
que piorou. Boa, vamos começar com essa história aí do depoimento do Freire Gomes. E o que isso pode complicar a vida de Bolsonaro, tio Rei. Isso aconteceu na sexta-feira, mas as informações caíram mais no final de semana, né, sobre o conteúdo desse depoimento. E segundo a apuração da imprensa, os depoimentos tanto do Freire Gomes quanto também o ex-comandante da aeronáutica, né, o Batista, o Carlos Batista, eles foram comprometedores para Bolsonaro, né? Foram depoimentos que confirmaram a existência de uma reunião com conteúdo golpista e que podem complicar a vida de Bolsonaro. Queria te ouvir sobre esses depoimentos.
Bem, a gente não conhece, né, a íntegra do depoimento, a gente sabe o que está circulando a respeito desse depoimento. Bom, ambos confirmam aquilo que o conjunto das evidências apontavam, né? Quase que provas indiciárias, né? A gente não tinha confirmação da reunião, mas tudo que se sabia e tudo que veio a público nos permitia deduzir que aquela coisa tinha acontecido. E agora, pelo depoimento desses dois ex-comandantes, pelo que se sabe, sim, aconteceram. Quem duvidava disso? Vamos lembrar da reunião de 5 de julho. Na reunião de 5 de julho, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, diz que está em contato permanente com os comandantes das Forças Armadas. Para tratar do quê, Fabíola? De eleições. Então vamos lá. O ministro da Defesa, em contato permanente, diz ele, com os militares, para tratar de eleições. E esse ministro da Defesa tem lá, a Defesa tem representantes militares na tal da Tina, na Comissão de Transparência, e o Bolsonaro diz: nós temos que dizer que, na verdade, o sistema é frágil e é uma reunião em que eles estão combinando uma forma de intervir no processo, antes ainda da realização de eleições. Isso é importantíssimo, né? Porque eu insisto, o golpe teve três fases. A articulação golpista teve três fases. Tem a fase antes da eleição, vamos intervir e impedir que a eleição aconteça. Porque senão pode haver derramamento de sangue, nós não queremos, porque sabe, são pessoas muito boas, né? O golpe posterior à eleição, então, quando já se sabia que o Lula era o vitorioso, né? E há evidências de que, depois mesmo da posse do Lula, havia um esquema para financiar aquela zorra que se viu no dia 8, se não aquela que se viu no dia 8, uma zorra qualquer, uma bagunça qualquer, que pudesse resultar numa decretação de GLO e, portanto, Lula perdendo autonomia de governo. Então, isso é absolutamente inequívoco, né? E quanto ao Freire Gomes, isso não sou o único jornalista que tem fontes entre os militares, e acho que nesse ponto os progressistas, as esquerdas, precisam fazer um juízo, muito ponderado do que se deu. Presta atenção que a gente tem que conviver com realidades complexas aqui, né? Que havia nas Forças Armadas, ainda que eu ache absolutamente injusto, injustificável, inaceitável mesmo, que havia um clima, uma indisposição contra o Lula, isso é inegável, né? Primeiro que o Bolsonaro conseguiu ali, de algum modo, inocular um certo espírito de corpo e dizer: esse governo, afinal de contas, também é um governo de militares, o que é uma aberração. Porque isso não pode ser, nunca poderá ser de novo ter essa tentação, né? Como Uma área em que o lavajatismo entrou para valer e seduziu consciências foi a área militar. É bom que a gente saiba disso, né? O lavajatismo seduziu duas corporações de maneira quase sem exceção: a imprensa, e nós temos agora ainda exumação de cadáveres e viúvas regando, né, os corpos de delinquentes daquele processo, que foram alçados à condição de heróis. Então, na corporação da imprensa, houve esse lavajatismo ensandecido, né, e também entre os militares. E, portanto, havia aquele negócio de que a volta do governo Lula significará a volta da corrupção e não sei o quê. Havia isso e havia, claro, o anticomunismo renitente que pega ainda algumas áreas. As escolas militares precisam rever a formação dos seus quadros, precisam mudar a bibliografia, precisam se atualizar, né? Precisam descobrir que comunismo, a rigor, hoje só existe na Coreia do Norte, e olhe lá, porque o comunismo, que se saiba, não é uma aristocracia, né? Com poder hereditário, e ali na Coreia do Norte, então nem aquilo exatamente é comunismo, é uma tirania. Comunismo não. Tem que descobrir que o comunismo acabou, né? Inclusive na China, de novo, tem um regime lá tem um regime autoritário, não tirânico, né? Na Coreia do Norte é tirânico, mas o comunismo acabou. Então, esse clima nas Forças Armadas, havia assim uma indisposição com a possibilidade de o Lula ser eleito. Agora, a perspectiva intervencionista, a perspectiva golpista propriamente, essa não era majoritária, isto é, vamos para o pau, a gente vira a mesa, né? A pressão para tanto houve. E havia generais que queriam, oficiais generais, que na verdade das três forças, né? E havia os que queriam. Ali, instância um pouco abaixo, né? Coronelato, muito, né? Agora, o alto comando de fato resistiu. E isso não é um chute do Reinaldo Azevedo. Nós temos uma conversa, lembre-se, uma das conversas do Mauro Cid com um militar golpista. Ele diz: o Bolsonaro não confia no ACE, Alto Comando do Exército. O Bolsonaro não confia no alto comando do Exército, porque o alto comando do Exército não vai topar. O Freire Gomes, tudo indica, e já havia evidências disso, mas agora parece que é o que está no depoimento. O Freire Gomes está demonstrando, e também isso está na conversa do Mauro Cid. Olha aqui, sim, eu tive acesso a essas conversas, eu sabia dessas articulações. E aí muita gente pergunta, as pessoas mais progressistas, mais à esquerda: ah, então por que não fez nada? Eu pergunto a vocês, pensem direitinho. Se o Freire Gomes dá um murro na mesa, digamos, bom, não quero golpe, dou um murro na mesa, mando prender alguns generais, né? Essa história de que poderia mandar prender o presidente não é bem assim. Né? Mando prender os generais que estão envolvidos nisso, e você cria uma crise militar, ou antes da eleição, o que não seria bom, ou depois da eleição, que também não seria bom. Então, evitar uma crise militar, como parece que ele fez parte da turma que evitou, ali no frigir dos ovos, me parece que foi uma atitude correta e prudencial. Peço que considere essa hipótese. Porque quando a gente diz que aquilo que ele fez não serve, nós estamos dizendo que nós temos uma alternativa melhor. Qual seria? Prender os generais e os oficiais envolvidos nessa articulação? Acho que não era a melhor saída, né? Temos de pensar nisso. Não quer dizer que a cúpula do Exército não tenha sido condescendente com manifestações golpistas. Foi, né? Nós temos que conviver com essas coisas todas ao mesmo tempo e saber como é que a gente escolhe o caminho da prudência. A realidade não é uma estrada em linha reta sem desvios e tal. Não, tem muita coisa pela frente, tem que saber avaliar. Às vezes pega um atalho, às vezes vai pela linha reta. O importante é avançar, não é? Sim, porque senão aquele acampamento não estava lá. A brincadeira que eu sempre faço, se eu fosse declamar Camões lá, eu seria preso. Porque eles não gostam de Camões? Provavelmente não, mas de qualquer modo, não é por causa disso. É porque não pode. É uma área de segurança das Forças Armadas. O que eu estou fazendo lá? O esquisito declamando Camões. Agora, o que que estavam fazendo lá aquelas pessoas com aquela infraestrutura que foi criada? Não tenho a menor dúvida de que criada com auxílio de militares, porque eles conhecem logística para aquele tipo de coisa, o que os civis, no geral, não conhecem. A não ser que seja um especialista ali, que não sei o quê, mas duvido que estivesse ali. Então, aquilo tinha, inclusive, características de acampamento militar. Então, sim, havia comprometimento. É preciso que se apure tudo. Agora, me parece que o Freire Gomes atuou contra a quartelada. Me parece que o Batista Júnior, da Aeronáutica, atuou contra a quartelada, até para alguma surpresa, porque de alguns. A minha não, vou contar por quê. Que ele era, nas redes sociais, e eu lembro que comandantes não devem ter redes sociais, né? Aliás, eu acho que militares não podem ter redes sociais. Por quê, Reinaldo? Porque eles exercem função de Estado e porque eles estão armados. Gente que exerce função de Estado e está armada não pode ficar fazendo proselitismo por aí. Porque todo proselitismo vai parecer ameaça. Nessas coisas a gente tem que ser muito severos. Temos todos que ser muito severos, né? Ele era um comandante que fazia ali alguns elogios a Bolsonaro, estava sempre próximo de Bolsonaro. Parecia até o mais bolsonarista deles. Mas não topou a aventura. E aí eu falo porque um amigo comum esteve com ele em atividade profissional, né? Não me contou nada, evidentemente, da conversa, mas me disse, né? Porque eu disse: ah, fiquei sabendo que você esteve lá falando, tal, né? Até fiz uma piadinha, né? Falei, cuidado, hein? Vai sair preso e tal. Brincadeirinha. Ele falou, cara, ele não é golpista. Ele é bolsonarista. Golpista ele não é. Né? Eu falei, bom saber. Né? Até brinquei. Falei, bom, pelo menos avião não vai ter atacando, né?
O Reinaldo, já tem gente perguntando aqui, mas tem diferença entre bolsonarista e golpista?
Tem diferença, queridos. Tem diferença porque senão. Vamos lá, 58 milhões votaram no Bolsonaro. São bolsonaristas, ou pelo menos gostam do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, a gente não pode achar que tem 58 milhões de golpistas no Brasil, nem que tem 58 milhões de fascistas, porque senão nós estamos lascados, aí não tem saída, né? Tem
Diferença,
diferença.
né, Reinaldo? Tem gente assim, que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista, né? Porque quando
Isso.
fala. É muito legal entrar nessa história, né? Porque o que que é ser bolsonarista, né?
Isso.
Sair em defesa de Bolsonaro, sair em defesa das ideias dele, entre as ideias dele está o golpismo, né?
O negócio é o seguinte: você, ah, eu sou bolsonarista porque eu acredito que a família está acima de tudo, porque eu acho que realmente o Brasil está sendo ameaçado por uma conspiração gay, porque eu sou contra a vacina, porque tudo pode ser um absurdo, né? Mas o sujeito é contra, acho que Tem bolsonarista que acha que o Lula ganhou, levou, acabou, né? O que é ser golpista? Não, Lula ganhou, não leva. Só o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Aí sim, né? Ele era simpático ao Bolsonaro, mas golpista, bom, golpista está se vendo que não, tanto é que ele foi atacado. Ele foi uma das pessoas atacadas pelo Braga Neto, né? O Freire Gomes foi chamado de zagão ali, mas o Batista Júnior também foi atacado pelo Braga Neto. Né? Só mesmo o Garnier, o almirante da Marinha, esse era considerado da turma. Né? E segundo a apuração, foi quem disse: olha. É, contem conosco, né? Contem conosco, estamos aí. Vejam, então, quando alguém perguntar uma diferença entre ser bolsonarista e bolsonarista no sentido de aderir ao Bolsonaro numa disputa eleitoral, etc., e ser golpista, ah, esses dois dizem que sim. Ou o golpe teria acontecido, ainda que não durasse. É muito importante sempre chamar atenção para isso. Não duraria, né? Não duraria. Um caminho muito curto para essa gente toda estar presa seria o golpe ter acontecido, que essa altura já estaria desfeito e estaria todo mundo na cadeia. Só que muita gente teria morrido. E aí então é melhor que não tenha morrido, né? A realidade às vezes incomoda pela sua complexidade, assim como era tal a loucura daquele 8 de janeiro. Que se a Polícia Militar do Distrito Federal tivesse feito o seu papel, é provável que nós tivéssemos sido mortos naquele dia. Melhor ter mortos ou não ter mortos? Melhor ter mortos. Mas isso quer dizer que então a polícia não ter atuado porque estava metida numa conspiração golpista, estava 6 coronéis presos? Que estava metido na conspiração golpista é bom, também não é bom. Nós temos que aprender a conviver com tudo isso. É difícil. É difícil, né? A gente tem que ser assim, é um pouco o que separa o mundo da criança do mundo do adulto, né? É a criança que é assim, só tem uma alternativa, que é sim, e o não é berreiro, né? Não tem a zona cinzenta, né? Não tem ali. Tem só o é sim, é não, acabou e não sei o quê. E nós temos que conviver com essas coisas todas.
Sim.
Então, e agora, o Freire Gomes, é claro que o depoimento dele é um depoimento importante, e à medida, e tem uma coisa também, hein? Ele tem prestígio nas Forças Armadas, na ativa, né? À medida que ele diz isso, eu não acho que ele esteja falando por falar. Eu não acho que ele esteja falando assim, só na linha, sou eu, como diria o poeta, um troço guerreiro, né? Um guerreiro isolado, falando essas coisas, não, né? E há também um constrangimento muito grande nas Forças Armadas com o comportamento do Braga Neto que veio à luz, né? Isso não é próprio lá deles, né? Podem até ter suas rusgas internas e tal. Agora, esse negócio de conversar com militante golpista e ficar, ah, agora o alvo é esse, vamos pegar. Não poupa nem família, põe todo mundo no, né? Põe todo mundo na rede ali, pega todo mundo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Bom que tenha vindo a público e que se saiba disso. Para ficar claro com quem se estava lidando, né? Não adianta, essa gente não vai, assim como tem a agenda do general Heleno ali, numa letrinha miúda, demonstrando como é que decisões da própria Polícia Federal, de juízes, seria desrespeitada, né? É a chamada, como disse um amigo meu, o chamado golpe impresso e auditável, né? Deixa tudo escritinho ali, se não impresso, pelo menos golpe manuscrito e auditável. Né? É um despropósito, né? Um espoltério. Acabou, não tem. Não. Queridos, houve tentar o golpe de Estado. Não deu. Deu errado. Deu errado, agora tem que pagar. Aquilo que eu falo sempre: se tivesse dado certo, nós pagaríamos, os democratas. Deu errado. eles vão ter que pagar, né? Bolsonaro, inclusive. Ponto.
Vai ter que pagar por isso. Bom, enquanto essas investigações correm, o Reinaldo, tem aí no Congresso brasileiro, no Senado, a discussão sobre a possibilidade de uma anistia. E até o projeto de lei, a cara dele, ele já começa. Eu adoro a expressão do Reinaldo, ele já começa a analisar através da sua expressão. Teve a sua coluna muito boa falando sobre esse plano aí de Hamilton Mourão, né? Esse projeto de lei, esse PL, essa ideia. Quer dizer, Bolsonaro na Paulista pede anistia, né? E foi muito curioso porque ele pediu anistia, porque todo mundo falava sem anistia, né? Hashtag corre
Isso.
pelas redes sociais, né? Sem anistia. Ele vai para o palanque, vai para o trio elétrico e pede anistia. E todo mundo ficou chocado com esse pedido de anistia. E aí, na sequência do plano de golpe, vem no Congresso brasileiro esse projeto de lei que pede anistia aos golpistas, né? E Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Bolsonaro, que hoje é senador da República, colocou lá, inclusive, no site do Senado, uma consulta pública. Até vamos abrir o site da consulta pública de como é que está essa votação aí. Essa consulta pública sobre a anistia está ganhando não, né?
O não está na frente, né?
517.407 votos, 483.749 a favor da anistia e não 517.407 contra a anistia. Vamos lá, que ideia é essa de Hamilton Mourão?
Ele apresentou esse PL, na verdade, ainda em 2023, né? O Bolsonaro embarcou ali no negócio, porque. Veja só, o PL eu até transcrevi ali, o PL do Mourão é só para quem participou dos atos de 8 de janeiro, né? Agora, é claro que, uma vez aprovado, ou melhor, você vai discutir isso, você faz uma emenda e pronto, e anistia todo mundo, né? O PL é curioso, porque. Não, olha, realmente é do balacobaco. As pessoas estão sendo condenadas por tentativa de abolição do Estado de Direito, que é o tal do artigo 459L, né, do 359L do Código Penal, por tentativa de golpe de Estado, o M, por organização criminosa, Lei 2.850, por ataque a patrimônio tombado, né? Aí diz o Mourão, ó, o ataque ao patrimônio, por isso nós não vamos anistiar ninguém. Olha que bacana. Por isso não. Ah, isso é muito feio. Não, isso não tem anistia. Só que tem duas modalidades ali de ataque ao patrimônio. Se a pena fosse pelo topo, daria 6 anos, nunca é pelo topo, e, portanto, ninguém seria preso. E a nós anistiaríamos o resto. Então, olha, Fabíola, que fofo. Atacar o patrimônio, coisa muito grave. Agora, tentar golpe de Estado, abolir o Estado de Direito e organização criminosa, aí não, ou ele não acha tão grave, ou ele acha que não aconteceu. E é por isso que o texto é inconstitucional desde a origem. Vejam só. A anistia é uma prerrogativa do Congresso. Nós tivemos em 1979 anistia, né? Lembrei lá a Lei 6.683, é a Lei da Anistia. A Lei da Anistia foi aprovada e depois teve um decreto regulamentando, né, ainda em 79. Em nenhum momento, Fabíola, em nenhum momento, a Lei da Anistia diz: nós estamos anistiando essas pessoas porque o Supremo errou ou porque a Justiça errou. São pessoas condenadas. Uma parte era, desculpe, eram pessoas condenadas, uma parte estava exilada do Brasil, porque se voltasse, seria processada e tal, né? Então, essas pessoas estão anistiadas, tinha lá o prazo, os crimes entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79 estão anistiados. Mas em nenhum momento, insisto, tá. Essas condenações são impróprias, são injustas, são. Não. Se sabia que a lei da anistia era parte, aí sim, de um processo que visava tirar o Brasil de um regime militar, como os militares chamavam, passando para um regime democrático. E nós, do lado de cá, dizíamos: da ditadura para a democracia. E a lei da anistia, naquele momento, de fato, ela teve um aspecto de pacificação, porque ela serviu aos dois lados. Também é preciso. Depois se tentou rever a lei da anistia, porque se disse, houve auto-anistia. Mas é importante ficar claro, quem acompanhou, que se fez ali a escolha pelo mal menor. Bom, o importante é haver anistia. Vamos tocar a vida. Né? Então, era um processo de mudança de regime que demorou. Caramba, demorou muito tempo. A primeira eleição direta depois da ditadura, nós estamos falando de 79, a lei da anistia, 10 anos depois, 1989. A Constituinte só em 1988 foi promulgada. Né? Então foi realmente um processo lentíssimo e gradual. Mas insisto, não está escrito no projeto, no texto, nas justificativas, que se trata de uma forma de rever erros. É, não sei o quê, da justiça. O Mourão, peguem lá, eu publiquei a íntegra, ao justificar o projeto dele, ele diz que não está evidente a organização criminosa, ele fala com outras palavras, mas é isso que ele quer dizer. Então, está dizendo, eu discordo que esse crime tenha sido cometido. E, portanto, discordo que esse crime tenha sido cometido, discordo que tenha tido tentativa de golpe de Estado e discordo que tenha tido tentativa de abolir o Estado de Direito. Só houve mesmo ataque ao patrimônio, deterioração do patrimônio público e tombado. Então, ele está dizendo, nós do. Digamos que o Legislativo aprovasse esta coisa absurda. Está dizendo, nós do Legislativo não concordamos com o julgamento do juiz. Nós agora seremos juízes do juízo. Entende? Ele diz lá. Não é um processo de pacificação, porque o Brasil vive uma democracia. O Brasil vive uma democracia. Aquelas pessoas cometeram crimes. O Congresso não existe para ser Supremo do Supremo. O Congresso não existe para absolver os crimes, as pessoas, esquecimento que é anistia, né? Para esquecer os crimes cometidos quando apontados com a devida condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Aí é inconstitucional, por quê? Porque é um poder entrando na seara do outro. Por esse caminho do Mourão, o Congresso anistiaria quem bem entendesse. Porque se eu serei judicioso sobre o julgamento do Supremo, eu posso ser judicioso a qualquer hora. Então ele diz lá também: não houve individualização das condutas. É mentira. Houve, basta acompanhar o julgamento. Não houve individualização. Num caso em que houve erro nessa individualização, o Supremo reconheceu. Então entendam: a anistia de 79, que isso compreendia passar de uma ditadura, era um processo que foi lento, longo. Para passar de uma ditadura para a democracia, esta anistia, esse texto da anistia, não é judicioso sobre as condenações e sobre os atos das pessoas. E nem poderia ser, né? Porque esse instrumento jurídico, legislativo jurídico do Congresso, que é a lei que foi votada no Congresso, não entra no mérito dos crimes cometidos ou não e das pessoas. E por que fez? E por que é tão raro? Porque processo de anistia na República, nós tivemos poucos, os mais notórios depois do Estado Novo, e esse depois de 64, 79. Não é a toda hora que você tem processo de anistia, não é? Não entra no mérito justamente porque o regime. Está havendo uma transição de regime, como houve em 1945, nós temos de uma ditadura para um regime democrático. 64, 79, nós estamos saindo de uma ditadura, que foi só lá adiante, para a democracia. Não é um processo de revisão de pena. O Congresso não é uma corte revisora da corte. Não. Isso é uma aberração. Então, esse negócio é uma prerrogativa do Congresso votar anistia? É. Qualquer anistia, quando der na telha? Não. E eu já lembrei aqui, assim como a graça, conceder graça, é uma prerrogativa do presidente da República, está lá no artigo 84, nessas prerrogativas, mas também não pode ser com o intuito de rever decisão tomada pelo Supremo, como aconteceu com o Daniel Silveira. E quebrou a cara.
Ô, Reinaldo,
Foi lá. Não vale.
hoje a gente ouviu o ex-ministro, porque o Gilmar Mendes falou na semana passada, né, que é um, eu não sei qual foi o termo que ele falou, não foi bobagem, não sei se você lembra o termo exato quando ele falou, é descabido, não tem cabimento,
É
alguma coisa,
descabido,
descabido, o que ele
descabido,
falou foi descabido. Hoje tem uma reportagem da Folha de São Paulo, aí não em on, mas em off, ministros do Supremo, que foram ouvidos pela reportagem da Folha, falando que vem ilegalidade nessa história de uma anistia
claro.
nesse caso. E aí a gente até ouviu hoje o ex-ministro Marco Aurélio Melo, né? E ele falou sobre essas. Quer ouvir o que ele falou, não?
Provavelmente não, mas por favor.
Então a gente nem coloca, se você não quiser
Não,
nem
não,
ouvir.
não, não, não vai querer, não, estou
Você quer
brincando, mas
ouvir?
vamos lá.
Vamos ouvir. Ele acha que existe a possibilidade, sim.
Ah.
Da anistia. Vamos ouvir o que ele disse.
Anistia é uma deliberação, é perdão, é algo que se mostra num contexto sadio. Agora precisamos esperar. Esperar que haja realmente o pronunciamento a favor ou contra a anistia. Agora, repito, o perdão é sempre bem-vindo.
Então, o senhor acha que ele
É
pode
uma
ser
coisa que chega.
considerado, então? Eu até fiquei na dúvida. O senhor acha que pode ser considerado um pedido de anistia? O senhor vê possibilidade de analisar isso?
Vejo possibilidade de se analisar. E aí que haja a deliberação a respeito, e haja a deliberação de quem direito do Congresso Nacional, haja o implemento, se for o caso, pelo presidente da República. O que não se pode é, a priori, afastar-se do cenário a anistia e, portanto, perdão. Claro que, de certa forma, a sociedade às vezes busca o próprio sangue, né? Mas não é isso que se coaduna com o direito.
Cara do Reinaldo.
Você sabe, vocês, né, já que o tio vem dessa área, né, teve uma questão, a chamada questão Coimbra, em Portugal, que opôs o poeta Castilho, que era uma expressão do romantismo português, ao Antero de Quental, que era expressão do realismo, um grupo de jovens poetas que era expressão do realismo, né, que contestava toda aquela coisa do Castilho. E aos 27 anos, o Antero de Quental escreveu um texto brilhante sobre o Castilho, que à época andava ali pelos 60 e poucos, e era um monumento das letras portuguesas, e de fato uma pessoa de uma cultura extraordinária. Mas o Antero de Quental fez uma. E o Castilho atacou muito esses jovens poetas. Atacou, disse que era todo mundo muito ruim e tal, né? Que contestava, afinal de contas, a estética dele e, de algum modo, o seu statu quo, né? De grande monstro sagrado da língua portuguesa e de Portugal. E aí o Antero de Quental disse o seguinte: levanto-me diante dos cabelos brancos de Vossa Senhoria, mas pelas ideias torpes e garridas que há por baixo deles, por essas eu não tenho nenhum respeito. Vossa Senhoria precisa de 50 anos a menos de idade ou de 50 a mais de reflexão. É o caso do Marco Aurélio. Com 50 anos a menos de idade, talvez eu até perdoasse essa estultice que ele deu, que ele falou, né? Porque, enfim, às vezes a juventude comete certas ousadias estúpidas. Agora, certamente, como ele não pode ter 50 menos de idade, não há dúvida de que lhe faltaram 50 anos, quando menos, de reflexão. É incrível como esse senhor, depois que saiu do Supremo, busca protagonismo, está trabalhando como linha auxiliar do bolsonarismo, isso é inequívoco. Não há mal nenhum nisso, desde que isso seja explícito. Então, ele que se coloque como advogado do Bolsonaro, ele pode advogar para o Bolsonaro. Está aí esposando uma tese que é do Rogério Marinho. Vamos ver, vamos esperar, né? Vamos ver. Quer dizer, vamos ver se essa coisa pega. Como se um ex-membro do Supremo agora falando que sim, o Congresso pode a qualquer momento se transformar em corte revisora da corte a qual ele pertenceu, né? Ministro Marco Aurélio, o senhor sabe que não, né? Tanto é. O senhor fica aí com essa coisa rebarbativa, vamos ver tal. Que sangue, meu senhor? Quem está querendo sangue? De que sangue o senhor está falando? Hã? Sabe que é escandalosamente ilegal, e não sei se vocês viram, que no, ele me parece que na resposta dele, ele exclui uma arbitragem do Supremo. E eu lembro que não existe ato, senhor. Na administração, não existe ato de nenhum dos poderes que esteja imune à avaliação da justiça. Não existe o que se chama ato, num uso um tanto exótico da língua portuguesa, não existe ato não judicável. Não existe ato que não possa ser submetido à apreciação da justiça. E já é jurisprudência do Supremo. E o senhor sabe disso, já é jurisprudência do Supremo, que qualquer poder que resolva tomar uma decisão que simplesmente resolva ser corte revisora da justiça, essa decisão é nula desde a origem. Então, assim, é lamentável que diga isso. Marco Aurélio diz qualquer coisa, né? Eu me lembro de um livrinho que ficou muito famoso na década de 80, que chamava Porcos com Asas, chamava, não chama, né? Sobre a nova esquerda italiana, tal, Marco Radici e Lídia Rivera, acho que é isso. E eu lembro que um menino, Rocco, que é o personagem do livro, disse que ele tinha um professor que para o qual tudo era normal, né? Porque tá, tudo é normal, tudo é normal, né? E aí ele diz assim: se a gente chegasse para ele e dissesse, olha, saí na rua e transei com um rinoceronte, não é bem a expressão que ele usa, o professor diria: é normal. O nosso Marco Aurélio, nosso não, deles, né? O Marco Aurélio ficou assim, depois que ele saiu do Supremo, tudo é normal. E eu lamento que quando ele estava no Supremo, ele considerasse normal soltar o Andrezinho do rap, entre outros, né? Lhe pareceu também muito normal, não é mesmo, senhor? Olha, tem que saber sair de cena, Marco Aurélio. Tem que saber ficar em cena e tem que saber sair de cena. Né? Vossa Senhoria, enquanto ministro, até que soube fazer cena, às vezes até para o bem, raramente. Né? Agora, sair de cena não está sabendo. Para o senhor está valendo uma máxima do de Gaulle, com a qual eu nem concordo, porque também eu já estou caminhando para lá, né? Disse: a velhice é um naufrágio. Que a velhice seja um naufrágio físico, às vezes todos caminhamos para isso. Né? Mas ela não precisa ser um naufrágio intelectual também, né? E no seu caso, o naufrágio intelectual precede o naufrágio físico. Triste, muito triste, né? É isso.
Eu acho que está mais do que dado o recado, né? Pela sua análise aí,
É
isso daí é algo
espantoso.
absolutamente contaminado, porque outros juristas, né, ouvidos, não veem a possibilidade de uma anistia nesse episódio, né? Como você mesmo explicou, a anistia faz parte, está ali,
Não.
está prevista, né, na legislação, porém nesse episódio, eu não ouvi outros falando sobre essa possibilidade, mas
Não, veja, Fabiola, eu até especulo assim, vamos, O Brasil não é o caso, eu não defendo isso, acho uma besteira, já vi até gente de esquerda defendendo, acho uma tolice. Vamos fazer uma nova constituinte? Vamos refundar, vamos fazer tudo. Vamos começar. Não existe motivo para isso. Mas digamos que se decidisse isso. E você quer discutir anistias no curso deste novo processo constituinte? Vá lá, você tem uma razão jurídica para isso. Eu lembro, aqueles que nos acompanham, que o texto que instituiu, que aprovou a Constituinte no Brasil, ele tinha como pressuposto a aceitação da lei da anistia. Por isso que, quando falaram de rever a lei da anistia, eu disse: olha, não dá. Porque a anistia era o pressuposto da lei que instituiu a Constituinte. Então você pode ter uma anistia nesses processos, né? Porque a sociedade está se repactuando. Aqui não tem nada. Aqui você teve o quê? Tem um grupo de pessoas que queria pôr fim à democracia. E aí se pede a democracia. Vamos anistiá-las? Não. Não. Anistia. Eu lembro, vocês querem um exemplo, numa outra escala? Esses líderes de polícias militares que lideram greves, essas pessoas, boa parte, foram anistiadas depois, pelas assembleias estaduais, não sei o quê. Resultado, depois vira deputado, vira não sei o quê, né? Aquele senhor que foi preso no Espírito Santo tinha sido um líder de greve anistiado, você sabia? É. Não. Então, não. Não. O cara atenta contra a democracia e depois pede que a democracia passe a mão na sua cabeça, a democracia que ele não reconhece? É isso? Eles não dizem que nós estamos vivendo uma ditadura? O Eduardo Bolsonaro não foi lá fora dizer, por Tucker Carlson, aquele vagabundo, outro vagabundo, não foi dizer que o Brasil vive uma ditadura? Que nós não somos mais um país livre? Ele não disse isso na entrevista? Disse. Então ele não reconhece isso aqui como uma democracia. Como é que ele pede para um regime que ele diz não reconhecer como legítimo que perdoe a sua turma? Uai, você está pedindo ao algoz que passe a mão na sua cabeça? Nem lógica tem. Ora, santo, tenha santa paciência, né? Dá não.
Ó, bora mudar de assunto que já 1h49
Bora.
minutos. Manchete
Bora.
principal virou tio rei. Vamos comentar a manchete principal, eleição
Vamos.
americana. Trump elegível. Suprema Corte dos Estados Unidos toma a decisão de que Trump pode concorrer às eleições americanas. A Suprema Corte americana decidiu hoje que o ex-presidente Donald Trump está elegível para as eleições presidenciais esse ano, revertendo uma decisão anterior do estado do Colorado. Era uma ação que tinha repercussões nacionais, né? E essa decisão é tomada da chamada antes da chamada super terça, né? Amanhã, quando o Colorado e outros 14 estados vão votar nas primárias. Muita gente estava comentando aí essa possibilidade de Trump se tornar inelegível, mas agora a Suprema Corte Americana decide Trump pode sim concorrer às eleições americanas.
Eu só não tenho certeza, eu confesso que eu não li a matéria. Como há outros processos, eu não sei se essa decisão está valendo. Como é? Tem efeito erga omnes, né? Como se diz, tem efeito sobre qualquer outro processo, porque me parece que há alguns que podem sobreviver à própria, eventualmente, eleição dele. Agora, de qualquer modo, isso demonstra que, no que diz respeito à segurança jurídica, à segurança institucional e a própria segurança da democracia, nós temos instituições melhores, né, do que as deles. Isso, enfim, amigos americanos já me disseram. O fato de os Estados Unidos não terem ter um tribunal eleitoral é uma coisa que muitos idiotas aqui criticam no Brasil. Desculpe a palavra, mas são idiotas mesmo. A gente ter um tribunal eleitoral aqui é fundamental, né? porque põe um pouco de disciplina na zorra, naquela zorra eleitoral que eles têm lá, por exemplo, que é uma bagunça mesmo, né? E aí você tem um sujeito que comprovadamente, mas isso aqui não é uma suposição. Enquanto o Capitólio estava sendo invadido, ele estava estimulando a invasão do Capitólio. Eu não estou fazendo uma suposição. Todo mundo viu isso. Os tweets dele, tudo. Eu diria que isso aqui nem o Bolsonaro fez, hein? Porque se tivesse feito, olha, já ajudaria muito, né? Já teria avançado. Acabou, a prova está aqui, ó. Né? No Brasil, não é liberdade de expressão, felizmente, né? É incentivar golpe de Estado, o que é que seja. E ele fez isso. Né? E representa um risco para o mundo. Porque, afinal de contas, a economia mais poderosa do mundo, é a maior máquina de guerra do mundo. Ele claramente tem. Ele até hoje não reconheceu a eleição do Biden. Né? E, portanto, fica-se no escuro. Não sei se ele vai ganhar. Né? A economia americana vive um momento notável. Né? Só que existe a questão ideológica que ele encarna muito bem dessa extrema-direita, que manipula muito bem o ódio, o rancor, o ressentimento, né? E é claro que essa é uma democracia que está com problema. Né? Puxa, Reinaldo Azevedo dizendo que a democracia americana está com problema. Tá com problema. Claro, claro que sim. Né? Quando você pode reeleger ou eleger, né? Já que ele tem um mandato depois do dele, quando se pode eleger um político que claramente atentou contra as instituições e que alimentou a sedição, há uma democracia com problema. Vamos ver agora se vai ganhar, né? Mas que é muito preocupante, é. Né? E não que eu morra de simpatia pelo governo Biden. Acho que está, do ponto de vista político e do ponto de vista das relações internacionais, está fazendo muita besteira. Mas, enfim. É o que temos, né?
Bom, vamos falar de Ciro Gomes rapidinho. Eu acho que dá para juntar duas coisas do Ciro Gomes. Primeiro, ele falando, tio Rei, que o plano do governo Lula para a economia é igual do Bolsonaro, não mudou nada, né? Foi o que ele falou na entrevista à CNN. E aí eu acho que dá para a gente juntar com essa reportagem também que você quer comentar, que está no jornal Folha de São Paulo de hoje, da análise de vários pontos e programas do governo Lula e áreas, né, do governo Lula. E o que está indo bem e o que não está indo tão bem. Vamos primeiro ouvir o Ciro Gomes, vai.
Sim, para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, mudou nada. É chocante o que eu estou dizendo. Desde os dados graves da economia, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia
Já
do Banco Central, sim, estou
vamos entrar
só,
nesse tema.
justo ou não, correto ou não, qual é a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil quase iminente no país, e passa agora, a emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas.
Não mudou nada, tio Rei.
O Ciro, enfim, quem quiser dar megafone para ele, deve saber por que o faz, né? Bom, não são qualquer métrica objetiva demonstra que o senhor está errado. A Folha fez uma métrica objetiva e não se pode acusar a Folha de ter simpatia pelo governo, né? 99 indicadores, 66 melhoraram, 13 estão estáveis e 20 pioraram. Então, se a gente fosse criar uma nota aqui de 0 a 10, a gente pode dizer o que realmente melhorou a nota é 6,6, dá para arredondar para 7. O que não piorou a nota é 8. Né? E quando a gente pega as coisas que pioraram, tem lá resultado primário do governo central, estados em dificuldade, preço da gasolina. Bom, isso aqui, preço da gasolina, ainda bem, né, que piorou, porque acabou com a isenção de impostos, que era uma aberração do governo Bolsonaro, que inclusive prejudicava as contas públicas, né? Mortes nas estradas, bom, o governo não pode ter culpa disso. Suicídio, segundo Camus, mito de Sísifo, foi o único problema filosófico verdadeiramente sério, né? Não, não se pode culpar o governo. Piorou um pouquinho o resultado primário ou as contas. Bom, o Bolsonaro fez ali um resultado primário melhor no seu último ano, porque, na verdade, deixou o governo à míngua. A PEC da transição, por exemplo, ela foi feita não só para permitir ao governo alguma folga para investir nas áreas sociais, como também para fechar as contas do governo anterior. Então, o resultado é extraordinário, com melhoria em todos os indicadores sociais. Em todos os indicadores sociais. E esse é o governo de indicadores sociais. Eu acho curioso, o Ciro faça a crítica que ele quiser, eu não sei o que é que ele pretende, né? Se de novo sonha, já disse que nunca mais ia concorrer, mas talvez esteja vendo a possibilidade de concorrer, não tenho certeza. Então, Banco Central, o que que ele acha que dá para fazer no Banco Central? Eu lembro ele da campanha dizendo que Banco Central, no dia seguinte, ele ia demitir o Roberto Campos Neto. Mas ele pode demitir o Roberto Campos Neto? O presidente pode demitir o Roberto Campos Neto? Ele conhece a lei que instituiu? Eu objetei isso? Ah, não, mas quando o presidente ganha, ele tem uma maioria e essa maioria permite ter a força, permite fazer mudanças. É mesmo? Então, quando fala assim, o negócio das emendas, o Ciro consegue governar? O Ciro. É só um raciocínio lógico. O Ciro, será que o Ciro conseguiria governar com o Centrão? Como é? Com o peso que tem, com a importância que tem? Com um Congresso que reivindica 23,8% do que sobra de dinheiro livre do orçamento, depois que você tira todas as despesas obrigatórias, desembolsos obrigatórios, o que sobram 222 bilhões. Esse Congresso quer 53 bilhões. O Lula cortou 5,6 bilhões e foi um Deus nos acuda. Não é? Será que o Ciro conseguiria conviver com isso? Quando, Ciro, você não conseguiu conviver no seu partido com as pessoas da sua família? Não, não estou fazendo futrica familiar, não é isso. É que eu considero o Cid Gomes uma personagem da política, é um senador. E você não conseguiu manter o seu partido unido, você rachou esse partido, as pessoas caíram fora, inclusive membros da sua família. Não adianta ficar chamando de traidor, de não sei o que tal. Governar hoje é ter de conviver com essas caras. Aí você tem duas saídas. Ou tem a saída Bolsonaro, que é terceirizar o governo, como ele fez. Tó, Lira, governa aí que eu vou cuidar de golpe. Ele foi cuidar de golpe. Ou é isso. Ou faz como Lula, tenta recuperar a governabilidade. E passa a ter uma convivência um pouco tensa, né? Tensa, mas, de qualquer modo, tá aí. A convivência tá levando adiante. Então, não é verdade que nada mudou. Assim, é um despropósito dizer isso. É um despropósito quando você olha, por exemplo, a questão do Minha Casa Minha Vida. Quando você olha a questão da saúde, Ciro Gomes. Ah, sim, uma das coisas que pioraram é a dengue. A dengue, realmente, o governo está comprando a vacina que existe, né? Quanto ao mosquito, não dá para atribuir ao governo a responsabilidade pelo mosquito. Políticas estaduais mal feitas aí também estão contando. Mas você tem áreas, educação. Não, não é verdade que está tudo igual. Não é verdade que está tudo igual, né? Essa política do está tudo igual, isso assim, ah, vamos dar megafone para o Ciro Gomes falar essas coisas. Sei lá com que propósito, né? Quem faz deve saber a razão. É, porque é mentira. É simples assim, é uma mentira objetiva, né? O seu partido, você rachou o seu partido, rachou a sua família, e é sinal de que imagina se tivesse que conviver com o Congresso. Ia fazer o quê? Dar murro na mesa? Você disse que no caso do Banco Central você demitiria o presidente. Precisaria o Senado concordar. E se o Senado não concordasse, fecha o Senado?
Vamos.
É uma escolha errada. É uma escolha errada. Mas também tem o direito de escolher errado. Pronto.
Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Duas e
Vamos.
dois. Tio Rei responde. Responde a você que acompanha o Tio Rei, que gosta do Tio Rei, que está aqui conosco. Nossa audiência bombando hoje. Manda um beijo para nossa audiência, Tio Rei. Manda beijo aí para nossa audiência.
Beijo para a
Beijo.
audiência.
Beijo pra audiência. Ó, tem a gente aqui falando aqui. Ó, Stanley Bueno. Eu quero perguntar um negócio que não tem nada a ver aí com tudo que vocês estão falando, não. De quem é essa pintura que tá atrás de você?
Ah, isso aqui não, isso aqui é só um quadro, é só um troço ilustrativo, tal, porque não tinha, na verdade, os quadros não estão aqui.
Ah.
Isso aqui é uma ilustração só. Os quadros não estão aqui, mas era a melhor área que ficava para a gente colocar, os quadros estão nas
Do
outras
outro
paredes
lado.
lá. Isso aqui não dava para botar, fazer ali o nosso setzinho. Então ficou isso aqui, eu coloquei, achei bacaninha e ficou.
Ficou bonitinho, é só uma
Não
ilustração.
tem
Porque
o tamanho.
ele gostou e ele queria saber quem é que pintou.
Não tem
Sério.
autoria, não.
Não tem outra. Boa, mas tá respondido. Tem outra pergunta também que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com muita coisa, que quer saber se essa tua boina é nova. É o Mauro. O Mauro Avanci. A boina é nova? Tio Rei não conhecia. Bonita.
Pouco usada, porque
Pouco
enfim,
usada, mas não é nova.
mas não é nova.
Mas não é
Não, não, não é
nova.
a primeira vez que estou usando, não. É que é essa que, digamos assim, mais ornava com a camisa hoje.
Tá bonita. E
Verbornado
ele gostou.
interior.
Bom, vamos lá. Roberto Santos. Tio Rei, a democracia americana está falida?
Não, acho que esteja falida, porque imagina, uma constatação como essa teria implicações já desastrosas. Que está vivendo um momento muito ruim. As democracias, de maneira geral, estão abaladas pela emergência das redes sociais, da extrema-direita. É um fenômeno mundial, né? Temos que deixar isso claro. Está aqui, está em todo canto. Ela é internacional. Acho que você já me ouviu dizer aqui, que eu saiba, eu fui o primeiro a fazer a formulação desse modo, quer dizer, o Bolsonaro é a primeira vez em que o Brasil tem uma extrema-direita de corte realmente internacional. As redes sociais permitiram isso. Os nossos extremistas de direita do passado sempre tinham uma marca nativista, né? Eu lembro que até citei um livro aqui do J. Chazin, né? O Integralismo de Plínio Salgado, e em que ele demonstra assim o integralismo, ele era caudatário de ideias típicas do fascismo europeu, fosse o fascismo na modalidade alemão nazismo, fosse o fascismo italiano propriamente, fossem outros fascismos. Né? Ele era caudatário do fascismo europeu, mas tinha sua própria marca. Né? Até na literatura nós chegamos a ter influência desse pensamento fascista, né? No Brasil. Tinha um grupo de poetas e tal que era bastante tocado pelas ideias do fascismo, que no início não tinha exatamente essa marca que passou a ter depois, né? Na própria Itália, o Marinetti tinha ideias. Você tem um manifesto futurista, tem lá, a guerra é a higiene do mundo, né? Então, Mas voltando, né? Uma derivada aqui, mas é bom porque estamos falando em muitos assuntos. Mas voltando, a nossa direita, ela era nacionalista sempre, raramente internacionalista. Essa agenda hoje que o Bolsonaro tem aqui é uma agenda que está no mundo. Por isso que ele foi dar o Eduardo foi dar entrevista para o Tucker Carlson. Estão em vários lugares. Então, as democracias vivem um momento bastante delicado e precisam saber lidar com essas ameaças. Até agora, todos temos sabido muito mal, ou não temos sabido, né? Então, por exemplo, a regulação das redes é fundamental. Se você não tiver mecanismos de coibir a multiplicação de fake news, responsabilizando aqueles que permitem que as fake news se espalhem, né? Nós estamos em situação complicada. Né? Que eu vou voltar ao raciocínio que eu fiz com a Fabíola aqui, né? Imagine que para cada coisa verdadeira você tem infinitas coisas erradas. É um raciocínio apavorante, né? Não é? E, no entanto, a coisa
Super.
errada muitas vezes é muito mais compreensível. Ela parece fazer muito mais sentido do que a coisa certa. A coisa certa com alguma frequência complexa mesmo.
Até nesse ponto de
Nós
coisa errada.
tivemos uma revolta da vacina. No Brasil, temos uma outra aqui de outra natureza. Né? Mas nós tivemos uma lá no começo do século passado. Né? Tudo bem, você pode encontrar causas sociais e políticas e as havia do início da República, que foi notavelmente truculento e tal. Mas o fato é, as pessoas não queriam conviver com a ideia de que iriam inocular um vírus em você. Como assim? Né? E você vai me obrigar também.
Aliás, de coisa certa e coisa errada, Regina Faria fala: não é uma vergonha um militar pedir anistia? Eles são, né, conhecidos pela disciplina, e por, fazer a coisa certa. Está falando aqui sobre o assunto que abordamos há pouco, sobre a questão do Mourão.
Veja só. O militar pedir anistia, geralmente as crises, quando você tem crises graves, tal, ela sempre envolve militares. Envolvia em 45, envolvia agora no pós-golpe de 64, quando começa o processo de democratização e anistia, que envolveu os militares também, né? Eu diria, Regina, que não é uma vergonha porque necessariamente envolva militares ou não. Isso, de algum modo, sempre envolve. É uma vergonha porque não há motivo para isso, né? Não há razão para isso. Nós não estamos passando por um processo de transição de nada para nada. Eles tentaram pôr fim à democracia. E não conseguiram. E a democracia prevê penas para essas pessoas. Anistia por quê? Não é? Então, não. Não é? Isso em si é uma vergonha. Agora, que o Mourão tenha feito, não me surpreende, né? Foi indisciplinado como militar, porque lembre-se que ele teve manifestação política no governo Dilma, chegou a ser afastado. Encostado lá numa área da burocracia do Exército e depois foi para a reserva. Não me surpreende, e nesse particular sentido foi um mal militar, não é mesmo? E está sendo um senador patético, né?
Ô tio Rei, vamos lá. Ah, eu tenho tanta pergunta aqui que eu não quero encerrar. Pode ficar mais um pouquinho? Não, já são 2h30.
Podemos ficar mais um pouquinho?
Só mais
Sim.
um bocadinho, só mais um bocadinho. Que eu
Vamos lá.
acho que é interessante aqui, ó. Ainda sobre essa história, né, dos militares, o Paulo Figueiredo fala: tio Rei, por que que o general Freire Gomes só falou após as investigações? Eu até entendo o argumento dele de não querer uma crise institucional com Bolsonaro no término do mandato. Mas falar só um ano depois não é tempo
Não,
demais?
é que ele está falando no âmbito da investigação, né?
Ele foi intimado,
Quanto a isso,
né?
veja, ele não ia. Desculpe, qual é o nome do.
É o Paulo Figueiredo.
O Paulo. Paulo, Veja, eu já disse que eu acho que o golpismo contaminou as Forças Armadas de uma maneira muito grave, né? Agora, quanto a isso, não. Veja, os desdobramentos da investigação, o inquérito em curso, os depoimentos, então agora é a hora. Dificilmente ele pegar e falar assim: olha, eu vim aqui para denunciar que houve uma tentativa de golpe. Isso também criaria dificuldades nas Forças Armadas. Nós temos de sempre considerar que nós estamos falando de uma corporação, né, que não gosta de divisões, né? Então, ele provocar uma crise como essa, se nascesse dele, certamente o ambiente interno seria muito pior. Agora, eu diria que o caminho que está sendo seguido é até o melhor, porque a partir do que foi aprendido com o Mauro Cid, não é? Se cria a inexorabilidade da investigação. Então, não tem como, né? Por que é que ele está sendo chamado a depor? Primeiro, porque ele era o comandante do Exército no momento que houve aquela movimentação toda. E também porque nós sabemos que a comunicação do Mauro Cid com ele, num dado momento, o Mauro Cid dá a entender que ele, Freire Gomes, sabia do que estava em curso. Mas é perfeitamente plausível, é preciso que a informação, a investigação avance, que ao Freire Gomes, como comandante do Exército, era preferível saber o que estava em curso a não saber. Entende? E o golpe não aconteceu. E o Bolsonaro teve que se mandar. Né? E eu duvido que as Forças Armadas achassem que esse troço todo não viria a público. Né? Duvido. E acho que falta muita coisa ainda, né? Agora vejam como tudo, né? Tudo leva para o mesmo lugar, né? A papuda.
Ó, tem muita gente toda hora falando da papuda aqui no nosso chat. Vamos lá, uma interessante aqui também do Wilson Silva. Eu acho que você já tratou disso, mas eu acho bom só ressaltar, ele tá com essa dúvida. Tio Rei, governo Lula erra ao levantar a bandeira da Palestina?
Não, não acho que erre ao levantar a bandeira da Palestina, não é a bandeira da Palestina, né? Não adianta fazer de conta que esse não é um conflito influente, porque é influente no mundo, né? É um conflito influente no mundo. A posição do governo brasileiro em relação à Palestina, que é a dos dois estados, está correta, aliás? É a posição do mundo civilizado. É a posição da ONU. É o que foi decidido, inclusive, na ONU. A ocupação da Cisjordânia é uma ocupação ilegal, criminosa, está lá, né? Então, não erra. Eu acho que erra ao ser ora ambíguo, ora omisso em relação aos crimes do Putin. Aí sim. Aí é um erro que certa direita usa para assim, para tentar deslegitimar justamente a posição sobre a Palestina. Uma coisa não deslegitima a outra, não. Tem uns colunistas enfesados, né? E enfesado não quer dizer cheio de fezes, tá? Uma falsa etimologia. Mas nesse caso poderia. E não fala nada da Rússia. Está errado. Está errado em ser omisso em relação à Rússia. E está certo na condenação dos crimes cometidos por Israel. E quando comparou lá com o Hitler, fez mal em fazer essa comparação, embora não tenha usado a palavra Holocausto. Mas eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei no meu programa, é da coisa. Nos campos de concentração e nos guetos, soldados alemães davam na veneta, tirava a arma e davam um tiro em judeu, não? Que não podia se defender. Eu vi Nós vimos em Gaza gente com fome levando tiro. Acho que se eu comparar as duas coisas, eu não ofendo ninguém, não, né? Hein? Ofendo alguém? Não, né? Porque no gueto, no campo de concentração, a pessoa está lá indefesa, ferrada, não tem nada, não tem como se defender, o outro ficou com vontade de matar, foi lá e matou. Lá em Gaza, faminto, desgraçado, sem nada, sem poder se defender, estava em busca de comida, o outro deu vontade, foi lá e matou. Não? Então, não, o governo não erra, não. Nem em relação à Palestina, faz bem. Faz bem defender os dois estados. Faz bem apontar os crimes de Israel. Faz bem apontar que Israel não cumpre resoluções da ONU, que promove uma ocupação criminosa na Cisjordânia, que promove um morticínio em Gaza. Aliás, isso está cada vez mais sendo dito dentro de Israel. E eu não tenho dúvida de que o Netanyahu terminará seus dias na cadeia também, se a democracia israelense sobreviver.
O Everaldo fala: Fabiola me odeia, não faz minha pergunta. Bora, Fabiola, fazer minha pergunta. Eles agora ficam apelando para eu fazer a pergunta. Ó, a pergunta do Everaldo tem a ver com o Ciro. Tio Rei, Ciro Gomes é oportunista?
Olha, o oportunista, ele aproveita de determinadas situações de crise e tal para aparecer, para se dar bem, né? Deixa eu dizer uma coisa. O Ciro está só se dando mal. O Ciro foi tendo uma votação menor a cada eleição presidencial que ele disputou. Repare que os votos dele sempre diminuem. Agora, ele arrumou crise mais um partido. Rachou o partido. Rachou o próprio núcleo familiar da política, que era ali, né, a turma, família que governa Sobral e tal. Então, olha, se é o oportunista, se tenta ser oportunista, se dá muito mal. Seria um oportunista desastrado. Eu acho que ele não é oportunista. Nesse sentido, ele é até o anti-oportunista. Porque se alguém que é sem senso de oportunidade, me parece, é ele, né? Eu acho que não é esse o problema do Ciro. Eu acho que não é esse o problema do Ciro. O Ciro é um homem notavelmente inteligente, não estou fazendo nenhuma concessão aqui na linha assim, ah, chama de inteligente para depois dar porrada. Não, ele é mesmo. Ele é um homem inteligente, ele é um papo agradável. Agora, ele não consegue controlar o Ciro Gomes. O Ciro não consegue nada que o preserve de si mesmo. Me parece que às vezes ele é um ser munido só de vontade e nenhuma estratégia, só de disposição e nenhuma ponderação. Que tem tal certeza da justeza das suas ideias e da correção daquilo que pensa, que ele é incapaz de ouvir qualquer ponderação, inclusive das pessoas que o amam, além de fazer política com ele, que é o caso dos irmãos. Então, aí realmente fica difícil, né? E se aproxima de algumas concepções sobre o Estado brasileiro, que até são corretas, apontam para o lado correto, mas também são tão generalistas, que você não sabe muito o que fazer com elas. Você entende? Para você fazer um arcabouço fiscal, que ele deve achar um horror, mas um governo federal não faz um arcabouço fiscal sozinho. Teu Congresso. O Ciro se dá conta de que o presidencialismo que está aí não é o presidencialismo que vigorou até 2015. 2015, as emendas individuais passaram a ser obrigatórias, de execução obrigatória. 2019, passaram a ser obrigatórias as emendas de bancada. E agora, tentaram impor como obrigatórias as emendas de comissão. num valor astronômico. E eu já disse, tudo daria 53 bilhões. O Lula tentou vetar 5,6 bilhões e falou: Deus nos acuda. Você não governa com o Congresso que você quer, você governa com o Congresso que você tem. E é difícil negociar. Ah. Agora, ele transforma o mundo em pura potência, ele transforma o mundo em pura vontade. Quem dera pudesse ser assim, né, na nossa vida pessoal. Na política, todas as vezes que alguém resolveu agir dessa maneira, não fez coisa boa. Né? Porque o outro existe. Né? A gente, como disse Sartre, o inferno são os outros. Sim, e como não viver no inferno, então, né? Como? Só morando na caverna, sozinho, né? Junto com os morcegos.
Eu não quero. Ó, um beijo para você, uma boa semana. Será que a gente vai ter uma
Beijo.
semana tranquila? Não, vai ter uma semana mais
Não.
agitada, não?
Nunca mais.
Nunca mais.
Sabe o negócio do cara Lampou? Nevermore.
Nevermore.
O corvo falando, nunca mais. Nunca mais.
Um beijo para você, uma boa semana para você.
Beijo,
Agitadíssimo, a
tchau.
gente se fala na quarta-feira, no nosso
Na
Olha Aqui.
quarta-feira estamos de volta aqui. Tchau.
Até. Esse é Reinaldo Azevedo no Olha Aqui, esse programa que você acompanha no UOL toda segunda, quarta e quinta-feira, a partir da 1 hora da tarde, as análises ao vivo do Tio Rei. Um espaço para que você converse com ele, faça pergunta diretamente a ele. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã às 10 horas da manhã, te espero no nosso All News. Lembrando a você que tem a edição aqui do All News da tarde também com Diego Sás a partir das 5 horas da tarde. Até lá.
Uau.